Mauro Severiano, que faça a aferição do quórum.
Vereador Pastor Ederson, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Pastor Elias, vereador Fernando, vereador Pedro Mariano, vereadora Geli, vereador Lela Varenga, vereador Alfredo Landim, vereador João Feitosa, vereador Valdete Fernandes, vereador Paulo de Lima, vereador Tele Júnior, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão, registrando ainda a presença do vereador Tele Júnior. Solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura do texto bíblico.
Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma. Que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Salmo 18.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Registrando a presença da vereadora Helena Rosa, também no plenário. Dando as boas-vindas aos servidores do Poder Público Municipal que estão presentes aqui no plenário, em especial a todos os servidores da Postura. Sejam todos muito bem-vindos a esta Casa de Leis. Cumprimentando os nossos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através do Canal 10 e Web TV. Inicialmente, solicito a primeira secretária, a vereadora Helena Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 19 dias do mês de fevereiro de 2020, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tali Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se desse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidas correspondências encaminhadas às comissões. Usou a palavra o vereador Mauro Severiano. E no grande expediente usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, Alfredo Landim, Domingos Paulo de Souza, João da Luz, Pastor Edes Ferreira e Ederson Lopes. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Domingos Paula de Souza, Valdete Fernandes Moreira, Alfredo Landim e Mauro Severiano. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei complementar 018 de 2020, de autoria do prefeito, que altera dispositivos da lei complementar 389 de 14 de agosto de 2018 da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 188 de 2019, de autoria do vereador Deusmar Japão do Municipal, que dispõe sobre a denominação de Praça Leonardo Dias de Oliveira e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Usou a palavra pela ordem o vereador Jean Carlos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 027 de 2019, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a abordagem social para pessoas em situação de risco e moradores de rua no município de Anápolis e da outras providências. Foi deferido pedido de vista ao vereador Deusmar Japão do Municipal. Projeto de lei ordinária 068 de 2019, de autoria do vereador Tele Júnior, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis. Foi retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de lei ordinária 174 de 2019, de autoria do vereador João Feitosa, que dispõe sobre a criação do programa de fisioterapia da melhor idade às pessoas acima de 60 anos no âmbito do nosso município e da outras providências. Foi retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de lei ordinária número 249, de autoria do vereador Jean Carlos, que revoga a lei número 4030, de 17 de julho de 2019, que dá-se a nome de Engenheiro Dido Gonzaga Jaime, a área pública municipal, praça situada na Rua A, quadra E, no bairro Cidade Jardim e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 232, de 2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, que dispõe sobre o cartão vermelho que visa a proibição de participação em licitações e celebração com o poder público de contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e locações por empresas que não cumprem com contratos ativos e da outras providências. Deferido o pedido de vista do vereador Américo. Houve votação de moção de aplauso, houve votação de requerimentos. Foi apresentado requerimento pelo vereador Lélio Alvarenga solicitando a criação da Frente Parlamentar contra o Aborto, Pedofilia e em Defesa da Vida. Requerimento foi deferido pelo senhor presidente. Nas comunicações usaram a palavra os vereadores Leandro Ribeiro, Lélio Alvarenga, Pastor Elias Ferreira e João da Luz. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente em exercício, o vereador Luiz Lacerda, encerrou a sessão e convocou outra para o dia 2 de março, em horário regimental. Projetos a serem encaminhados às comissões. Veto 024 de 2020, do prefeito municipal, que veta totalmente o autógrafo de lei 112 de 2019, que institui o programa de qualificação e capacitação dos profissionais da educação para assistência especial aos alunos com transtorno do espectro autista, comorbidades e outras deficiências de natureza sensorial, intelectual e física na rede municipal de ensino do município de Anápolis, de iniciativa da vereadora professora Geli Sanches. Veto 025 de 2020, do prefeito municipal, que veta parcialmente o autógrafo de lei 115 de 2019, que regulamenta a instalação, renovação, regularização e compartilhamento das antenas, infraestrutura de suporte, licenciamento das estações transmissoras de telecomunicações, revogando a lei municipal 362 de 2016, com efeitos repristinatórios ao artigo 124 da lei complementar nº 349, de 7 de julho de 2016, e altera sua redação de autoria do prefeito municipal. Não há correspondências. São esses projetos a serem encaminhados às comissões, presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Helena Rosa. Registrando a presença em plenário dos vereadores João da Luz e Thaís Souza. Inicialmente, no pequeno expediente, convido o primeiro orador, vereador Telly Júnior.
Bom dia, presidente. Bom dia, prensa, nossos nobres pares, servidores da Prefeitura Municipal de Anápolis aqui presente, postura e outros órgãos, queridos telespectadores, estamos nesta manhã de segunda alegre com a notícia do próximo dia 4, Mauro Severiano, uma inauguração muito importante que a cidade de Anápolis vai ter na área do desenvolvimento econômico, o Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis. Presidente Leandro, isso é uma luta desta casa, quando o senhor na presidência colocou-nos para gerir a comissão, a frente parlamentar pela implantação do Parque Tecnológico. Nós tivemos na semana passada o senador Vanderlan Cardoso, que é presidente da Frente Ciência e Tecnologia no Senado. A CIA já tinha essa luta há 4 anos e o prefeito municipal nomeou o Harrison, então estamos tornando realidade, todo este conjunto legislativo presente à frente, o Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis. Ele será constituído conforme o modelo laboratório do Laboratório Brasileiro de Inovação do Varejo, que foi idealizado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. E vai ser, nobres colegas, instalado no espaço do antigo Clube Ipiranga, ali no bairro Jundiaí. O centro tem uma posição de vanguarda quanto ao empreendedorismo e desenvolvimento de inovação e tecnologia. Na prática, será o ambiente ideal para a união da tríplice hélice, universidades, empresas e governo. Por isso, o Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis, haverá espaços específicos para coworking, startups, a fim de promover empresas incubadas. Ou seja, o público universitário é uma das principais prioridades do centro. Será um marco do desenvolvimento tecnológico, universitário e empresarial de Anápolis, principalmente para as pequenas e microempresas. Para que uma startup seja residente ou membro desse ecossistema no centro, ela vai precisar oferecer uma solução inovadora em serviços públicos para gerar impacto social em escala. A gente entende, presidente Leandro, que a junção das cabeças pensantes da universidade e também dos empreendedores no meio empresarial, junto com o poder público, nasce ideias fantásticas na saúde, na educação. São aquele software sendo criado, Lélio Alvarenga, que vem com soluções rápidas. E hoje o governo tem que dar espaço, tem que dar incentivo. Aqui nessa tribuna eu já falei o que o governo francês tem feito em relação a isso. É uma mega incubadora mundial que lá existe, na cidade de Paris. Então, Anápolis, com essa força industrial de comércio, nós não podemos ficar fora disso. Então, como presidente da Comissão de Indústria e Comércio, estamos a par disso, trazendo ao nosso presidente, aos pares e à população essa notícia. O lançamento será agora no próximo dia 4, na Associação Comercial. Está estendido a todos os presentes, ao nosso presidente, à mesa, para ali poder, a partir das 18 horas, ser realidade na cidade de Anápolis, o CEITEC, Centro de Empreendedorismo e Inovação Tecnologia de Anápolis. Parabenizo o prefeito Roberto, parabenizo o secretário Anastácio e também o Rádio, que é o diretor de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Indústria e Comércio. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Parabéns pelo empenho à frente desta frente parlamentar do desenvolvimento econômico, buscando trazer novas empresas para a cidade de Anápolis. Não havendo mais inscrito no pequeno expediente, encerro o espaço do pequeno expediente e abro o espaço do grande expediente. Antes de convidar o próximo orador, vereador João Feitosa, eu queria mais uma vez registrar o passamento do ex-presidente desta Casa de Leis, ex-vereador Benjamin Beze Júnior, conhecido carinhosamente como Bezinho, que nos deixou na última quarta-feira de cinzas. Ele saiu para passear na Colômbia e voltou, infelizmente, dentro de uma urna. É uma pessoa que vai deixar muitas saudades. Era suplente do senador Vanderlan, e um agente político, mesmo sem mandato, suplente do senador Cajuru. E um agente político, mesmo sem mandato, participava efetivamente da vida política da cidade de Anápolis. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, as pessoas que nos acompanham pela rádio, canal fechado, Rádio Manchester. Dá boas-vindas aqui na pessoa do pastor Jesus aos fiscais de posturas e obras. Que Deus possa os abençoar para que o trabalho de vocês seja reconhecido, como vai ser reconhecido dignamente. Sejam bem-vindos a essa Casa de Leis. Senhor presidente, da mesma forma, eu quero congratular com Vossa Excelência a passagem do nosso amigo Bezinho, ex-dirigente do Anápolis Futebol Clube, a quem também eu torço há muito tempo. Conheci o Bezinho e muitas vezes já conversei com ele. É uma pessoa que ajudou muito o estado de Goiás, em especial a cidade de Anápolis e também o nosso clube, Anápolis Futebol Clube. Viu, Paulinho? Você conheceu, a gente estava lá junto, Dominguinhos. Enfim, nós estamos aqui vivendo num mundo passageiro, aqui nós estamos acampados. E com certeza ele deixou boas ações. É o que a gente pede a Deus, para que as boas ações que a gente faz nesse mundo seja realmente reconhecida e que vão para Deus também. Que Deus possa confortar a família do nosso amigo Bezinho. E também, senhor presidente, na pessoa da Fernanda Cunha, filha do nosso ex-deputado Fernando Cunha também, congratular também com a passagem também do seu tio, o último dos irmãos Cunha, o último, Eucrides da Cunha, faleceu esse final de semana também. Que Deus possa estar abençoando, e no nome da Fernanda, do nosso diretor Fernando Cunha, o Fernando Cunha, que é sobrinho do Eucrides, né? E o Eucrides é tio-avô do nosso amigo e diretor do Departamento de Transporte, CMTT, que Deus possa confortar ele e toda a família. Senhor presidente, também a gente vive também de vitórias, né? E eu quero aqui também parabenizar minha irmã Lúcia pelo seu aniversário, né, que está acontecendo hoje. Que Deus possa abençoar você, minha irmã, uma das mais velhas, uma irmã que aposentada, né, do governo do GDF, e que sempre trabalhou com dignidade e com respeito àquele Estado, e que tem sido uma pessoa, um porto seguro à nossa família, sendo boa de coração. Eu mesmo posso dizer, o tanto quanto ela tem, já me ajudou, né, muitas das vezes, passando por necessidade, e ela trabalhava em Brasília, eu saía de Anápolis para ir fazer compra com os tickets dela lá em Brasília, presidente. E ela sempre tem nos ajudado a família, sendo uma pessoa de coração grande, que continue assim, minha irmã. Aliás, a nossa família tem, é lógico que toda família tem seus altos e baixos, mas nós somos, graças a Deus, unidos. E que Deus possa nos honrar e nos abençoar, em especial a você, pelo seu aniversário. Senhor presidente, eu quero aqui pedir que Vossa Excelência retire o projeto de lei que está aí, que eu coloquei, da melhor idade. A Constituição de Justiça foi contrário, vetou o projeto, novo vereador Nelly. Foi um objetivo, lógico, do vereador João Feitosa, de fazer com que as pessoas idosas possam ter dignidade, questão de fisioterapia, enfim, vários atendimentos que também hoje é feito, a gente reconhece pela Secretaria de Assistência Social, pela secretária Elisane, que tem feito um trabalho de dignidade, não só à criança, ao adolescente e ao idoso, né? Mas infelizmente foi vetada a Constituição, foi vetada a Constituição de Justiça, na pessoa do nosso amigo Luiz Lacerda, por entender que não é constitucional e que tem que ser vindo pelo Executivo. Nós vamos encaminhar, então, um ofício, um requerimento ao prefeito, ao Executivo, para que possa implementar esse programa no âmbito social, que tenho certeza que irá acontecer. Fica aqui, senhor presidente, o meu pedido de retirada desse projeto, e vamos estar trabalhando para que novos projetos, né, que Deus possa, nos iluminar, para que a gente possa fazer projeto que venha de encontro à sociedade, ao bem-estar social de nossa cidade, em especial a nossa cidade. A palavra, Vossa Excelência, nova vereadora.
Obrigado, nova vereador João Feitosa. Quero cumprimentar o senhor por entender dessa forma, né? A CCJ tem esse lado, tem que cuidar da parte constitucional, e dizer que, com certeza, o projeto é interessante, vem de encontro ao social, vem de encontro ao amor, à caridade, e isso o senhor tem com sobra em seu coração. Quero cumprimentar pela ideia, e pensamos a Deus que o nosso prefeito possa entender e possa partir e voltar a essa casa como indicação do Executivo. Quero comentar mais uma vez e dizer que o projeto é interessante, de um grande alcance social mas acima de tudo de caridade e humanidade. Obrigado pela parte, devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, novo vereador Nelly, e eu também aqui parabenizo Vossa Excelência pelo trabalho que tem feito em prol social, com dignidade às pessoas idosas, propriamente na área de saúde. Vossa Excelência, como novo vereador Pastor Elias, tem buscado resolutividade, né, nessa casa, e a gente é parceiro, justamente para dar mais condição, dignidade, né, aos idosos, né. Aqui eu cumprimento o delegado Vanderick, que, né, eu, mais o pastor Elias, falando outro dia, né, e eu agradeço, Vossa Excelência, a visita que o senhor fez comigo lá na casa do meu cunhado, acamado por problema de saúde, né. Enfim, a gente conversando, e viu tanto quanto o Manuel Vanderick tem buscado, tem feito ao idoso, buscado, né, em tudo. Aquele rapaz realmente eu conheci ele pequeno, na época jogava bola, e muitas vezes eu ia com ele, com a saudosa Vilma, jogar bola lá em Interlândia, e ele sempre teve essa dedicação, quanto criança, e hoje a gente vê aí o tanto quanto ele está fazendo ao idoso, né, a nossa cidade, a segurança, embriaguez, a questão de alcoolismo. Ele tem sido um guerreiro, né, que Deus possa estar te iluminando, meu irmão Vanderick, para que você realmente possa estar sempre buscando o bem-estar social de nossa cidade. Senhor presidente, as chuvas estão passando, tomara que ainda continue chovendo bastante. Não diferente de nossa cidade, o estado, né, o Brasil tem sofrido muito com a questão da chuva, mas é importante essa chuva que encheram todos os nossos rios, nossos mananciais, e graças a Deus vai ter muita água. E falando de água, senhor presidente, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela fala de Vossa Excelência lá na assinatura do contrato que tivemos, né, Prefeitura e Saneago. Como Vossa Excelência bem citou, nós acreditamos na responsabilidade, nós queremos acreditar na responsabilidade do nosso governador, porque nós já sabemos da responsabilidade do prefeito Roberto Naves. É lógico que quando ele disse lá atrás que ia municipalizar a água, que ele entendeu que poderia acontecer isso, mas quando, na realidade, quando ele passa para dentro da casa e viu que realmente é uma coisa muito complexa de fazer. Mas assim, diante de toda a situação, né, de tudo que foi feito diante do projeto, né, e eu tenho certeza que tanto ele, como ele disse, que nós vamos estar atentos, nós estamos otorgando, não a Saneago, mas estamos aqui acreditando no governo do Ronaldo Caiado para que ele possa dar dignidade, ter compromisso com a nossa cidade na questão da água, na questão da Saneago, que nós possamos ter implantações de esgoto, de água, que ainda falta muito ainda para ser atendido. E mais ainda, que possamos ter uma barragem o mais rápido possível aqui na nossa cidade, para que quando vier o tempo da seca, a gente não venha passar por dificuldade, por falta de água. Temos muito por fazer, mas nós aqui, a essa casa, vai estar atento. Nós não otorgamos a questão de 30 anos. Nós estamos acreditando, novo Maurão, que Vossa Excelência sempre brigou com essa questão da Saneago. Inclusive, não vi Vossa Excelência lá. Eu sei que foi um protesto de Vossa Excelência, que Vossa Excelência muito brigou para que a Saneago viesse dar responsabilidade à nossa cidade. Presidente, parabéns pela fala de Vossa Excelência. Foi pegado assim na supimpa, mas Vossa Excelência mostrou porque o senhor está sentado aí e tem trabalhado com dignidade a nossa cidade. Senhor presidente, eu vou falar. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Obrigado pelas palavras. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui ainda cumprimentar todos os nossos colegas, os vereadores. Quero aqui cumprimentar a imprensa presente. Quero cumprimentar aquilo que nos ouve aqui através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa. Também aqueles que nos ouvem através do Canal 10 e Web TV. Senhor presidente, ainda em tempo eu quero aqui justificar a minha falta, que eu não pude estar presente na prestação de contas do nosso prefeito Roberto Naves, naquela sessão extraordinária, mas justifiquei através de um documento enviado para Vossa Excelência, devido ao falecimento da minha sogra na cidade de São Patrício, Goiás. Mas, senhor presidente, o que me traz hoje à tribuna, eu quero comentar aqui a respeito de alguns pedidos que têm chegado até o nosso gabinete, já desde o ano de 2017, e eu vejo com uma crescente, vereador Leila Alvarenga, senhor que luta muito também pela saúde, e hoje pela manhã nós recebemos também no gabinete uma mãe pedindo para que pudesse ajudá-la com a questão da saúde da sua bebezinha. Mais uma nessa situação, que é o fato daqueles bebês que não escolheu para nascer daquela forma, que é com o lábio leporino ou com a fenda palatina. E a gente observa que talvez a gente ache que não tem muitas crianças, mas tem sim. No ano de 2017 nós tentamos ajudar duas mães, e através da Secretaria de Saúde, essa nós conseguimos. A criança foi para Goiânia, porque aqui não faz essa cirurgia, que ela é da média e da alta complexidade, depende do estado de Goiás. E as crianças, vereadores, aqueles que nos ouvem aqui no plenário, quando a criança nasce com esta situação, que é do lábio leporino, e também ou com a fenda palatina, a dificuldade é no alimentar, é do conviver durante o dia a dia. E eu quero aqui fazer um pedido ao nosso secretário do Estado, doutor Ismael Alexandrino, para que pudesse ajudar a nossa Secretaria de Saúde aqui de Anápolis, ao doutor Lucas Leite, ao nosso amigo também da regulação, Eduardo Sardinha, que pega essas documentações e encaminha, senhor presidente, para Goiânia. Porque essas crianças, para fazer a cirurgia do lábio leporino ou também da fenda palatina, ela necessita de ir para Goiânia. E de ser feita é em Goiânia, ou no hospital das clínicas, ou no hospital materno-infantil, ou mesmo no CRER. Então, senhor presidente, na semana passada, essa mãe, a criança, foi amamentar, e com a dificuldade que tem por questão do lábio leporino, o leite desceu e foi para o pulmão. A criança teve que ser inserida até no sistema de ir para a UTI aqui na nossa cidade. Então, senhor presidente, a dificuldade é muito grande. Nós temos várias pessoas, várias mães, vários pais que sofrem com essa questão das crianças que nascem com os lábios leporinos ou com a fenda palatina. No ano passado, eu tive o privilégio de conversar com um deputado, o deputado federal Daniel de Deus, ele é do PSD do Rio Grande do Sul, ele entrou com um projeto de lei, e nesse projeto de lei que ele entrou, 3.526 é pedindo para que seja, estabeleça que o SUS possa fazer esta cirurgia na rede pública ou também com as conveniadas. Porque essa cirurgia, Lélio, o senhor sabe que ela não é por estética.
Papai,
ela não é por vaidade, mas é por necessidade que as crianças têm. Pois não, vereador Lélio?
Obrigado, meu vereador, pastor Elias, meu amigo. Quero cumprimentar o senhor por trazer aqui esse assunto. O senhor falou muito bem. Isso não é só questão de estética, não, pastor. É questão de necessidade, questão biológica mesmo. Essa necessidade de fazer essa correção. É triste a gente ainda, nós estamos aí no ano 2020, ainda temos que lutar por questões como estas. Essas questões deveriam ser automático. Assim que a criança nascesse, fosse diagnosticado, tivesse a oportunidade de executar essa cirurgia, essa correção, já deveria ser feito de imediato. Isso tem que ser quase que uma obrigação do Estado fazer essa correção. E aí tem que lutar por essas questões. Questões estas, volto a dizer, que a gente fica triste. O parlamentar tem que vir aqui fazer cobrança por ainda uma cirurgia tão simples de se fazer, mas tão necessária para a vida dessas crianças, para a vida das pessoas. Quero cumprimentar o senhor, trazer esse assunto aqui e dizer que estamos juntos nessa luta aí em favor dessas pessoas que necessitam. Obrigado pela parte.
Obrigado, vereador Leila Varenga. Com certeza. Até porque quando você olha para uma criança, quando ela nasce com essa questão dos lábios leporinos ou com a fenda palatina, a dificuldade que tem para ela conviver com a própria família. Quando eu digo aqui que o que depende da Secretaria de Saúde aqui de Anápolis, ela luta para fazer. Mas quando insire no sistema, essa já é a quinta criança que as mães procuram no meu gabinete, e esta de hoje foi a que passou mal na semana passada e que teve que ser inserida na regulação para fazer uso da UTI, porque os pulmãozinhos dela encheu de leite e de outros conteúdos. É desesperador, vereador Gelim, as mães olhar para a criança e não poder fazer, quem sabe, nada. Mas então, com esse projeto que o nosso deputado Daniel, que eu falei com ele no final do ano passado, que ele entrou com esse projeto, ele colocou aqui que a cada ano, vereador Lélio e vereadores, mesa diretora, são mais de 5.800 casos por ano. E ele está pedindo para que o SUS, quem sabe, coloque em uma sequência mais rápida para que seja atendido, como Vossa Excelência diz, que ao nascer que fosse feita essa cirurgia. Porque é muito difícil o pai e uma mãe lidar com uma criança. Hoje a mãe chorou no meu gabinete dizendo assim: pastor, se eu vou amamentar minha criança, eu tenho que amamentar ela em pé. Se eu vou dar algum alimento, eu tenho que dar para ela em pé. Mas a criança não sabe. E de repente vai para o pulmão. E aí, meu irmão, é só Deus para ter misericórdia. Mas está aqui o senador que foi o relator desse projeto, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. Ele diz aqui: ó, a falta de atendimento adequado ao recém-nascido acarreta problemas na alimentação, na fala dos indivíduos, prejudicando o seu desenvolvimento físico, psicológico e social. As consequências econômicas disso é a sustentabilização do potencial humano de parcela não desprezível da população, com efeito que delatere sobre a geração de riqueza, por extensão sobre a arrecadação tributária, e afetando a sustentabilidade de contas públicas, que argumenta no seu voto. Mas o custo ele colocou aqui. E quando ele disse aqui que quando as crianças passam por esse tratamento, a vida é totalmente diferente. Fora aquelas que as mães e os pais passam por onde passam, ainda tem as pessoas que faltam, quem sabe, com a educação, e às vezes fazem a crítica das crianças. Olha com um olhar diferente por a criança ter a questão dos lábios leporinos ou a fenda palatina. Olhando, curiosidade, perguntando, e não sabe o que é que a mãe e o pai passam, né? Portanto, fica aqui o meu pedido. Vou falar, conversar, já estou marcando com o nosso secretário, porque eu estou com 3 ou 4 casos de pedido de mães e pais na questão de cirurgia, da questão dos lábios leporinos ou da fenda palatina. É muito triste, né? Lutam e pelejam, mas é preciso recorrer às autoridades, porque quem sabe não tem condição de pagar. E aqui em Anápolis não faz, só faz em Goiânia, no Hospital das Clínicas, materno-infantil ou mesmo lá no CRE. Então, com isso, nós queremos pedir ao nosso secretário estadual, doutor Ismael Alexandrino, que ajude a nossa secretaria de Anápolis. Doutor Lucas Leite é o nosso, que é o responsável da regulação, Eduardo Sardinha, que tem lutado para fazer. Mas juntando essa casa de lei, nós vamos cobrar, senhor presidente. E quem sabe nós teremos um resultado daqui para frente, para que essas mães e os pais tenham seus filhos operados e livres desse mal que eles não escolhem para nascer, que é os lábios leporinos ou a fenda palatina. Obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Wederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar
todos os nobres vereadores, na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão, nessa manhã aqui na Câmara Municipal de Anápolis, cumprimentar a população que nos acompanha, aqui na pessoa do senhor Newton Bibiano, que se faz presente, morador aqui de Anápolis recente, veio de Cuiabá, está aproximadamente 4 meses conosco aqui na cidade de Anápolis, fazer um cumprimento especial aqui às categorias representadas aqui dos servidores públicos, aos fiscais de edificação, cumprimentar a todos aqui na pessoa do Fausto, cumprimentar a todos os fiscais da postura na pessoa do Jeremias Vidal e dizer a eles que hoje é um dia importante. Estamos aqui tendo a oportunidade de votar um projeto enviado pelo senhor prefeito municipal Roberto Naves. É uma luta antiga dessas categorias. Na verdade, não é ainda o objetivo final que eles têm pleiteado, que é a mudança de nível, uma vez que o concurso foi nível médio e eles fizeram aí várias consultas ao TCM, várias consultas à legislação e estão pleiteando aí a mudança de nível, do nível médio para o nível superior. Nós estamos aí desde a época que era secretário de meio ambiente, conversando com o prefeito Roberto Naves, levando essa causa dessas categorias ao prefeito, e o prefeito ele não teve um respaldo da procuradoria do município, da procuradora, que ele pudesse fazer essa mudança de nível. Então, em diversas reuniões que foram feitas com essas categorias, com o prefeito, chegou-se a um denominador comum de que o prefeito está encaminhando essa lei para que os próximos concursos de fiscais de edificação, fiscais de postura, e nós estamos, inclusive, eu e o vereador Jean, colocando uma emenda também para envolver também os cadastradores imobiliários, que os próximos concursos sejam para nível superior. E a partir daí, que haja-se uma isonomia dos ganhos. Né? O primeiro fiscal que for contratado a nível superior, após um concurso, que haja isonomia dos vencimentos, dos salários, para que esses fiscais de edificação, fiscais de postura, eles possam ter a sua demanda alcançada, uma vez que a grande maioria, se não todos, já possuem um nível superior e já exerce uma função, que é uma função com capacitação de nível superior. Então nós temos aqui hoje a oportunidade de votar esse projeto em primeira votação. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que se encontram aqui no plenário, as discussões, os embates. Sabemos que esse é só um primeiro passo, ainda não é o objetivo final, mas dizer que da minha parte eu continuo junto com vocês aí para que a gente possa continuar essa luta, a luta pelo concurso do nível superior, a luta pela isonomia do ganho após essa segunda etapa. Então, é um primeiro passo que é vencido aqui hoje, mas nossa luta e as reivindicações elas continuam e vocês podem contar com o vereador Ederson Lopes e eu creio também com os demais vereadores aqui dessa Casa de Leis. Senhor presidente, tem também um outro assunto que me traz aqui nessa manhã, com relação também à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Participei de uma audiência pública no último dia 27 de março, quinta-feira, se não me engano, ou sexta, dia 27 de março, lá no auditório do Parque Ipiranga, onde o secretário Jackson Charles, né, o vereador licenciado, que próximo mês estará de volta aqui a essa casa, ele apresentou os projetos de algumas praças que serão construídas já agora de imediato, porque será com o recurso do Fundo Municipal de Habitação. E o Fundo Municipal de Habitação, ele permite que aonde são áreas de interesse social, que se possa utilizar esses recursos para a construção dessas praças. E eu fico muito feliz com isso e eu quero aqui divulgar quais serão essas praças e eu creio aqui que 90% são pedidos dos vereadores. Então será contemplado ali uma praça lá no setor sul, uma praça na Vila Sul, outra no São Sebastião, lá no Summerville, primeira etapa, no Summerville, segunda etapa, no Jandaia, e aqui duas praças que eu fico muito feliz, que são pedidos que eu tenho feito, uma no Vila Verde e uma no Jardim Primavera. Também será contemplada lá no Terezinha Braga, no distrito de Branápolis, no Itamaraty, terceira etapa, e também no Alfredo Abraão. Essa do Vila Verde em especial, é uma área bem conhecida ali, e ela não poderia se construir ali uma praça, porque ela era uma área especial de interesse ambiental, pelo plano diretor de 2016. E nós alteramos essa lei em dezembro agora de 2019, e por essa alteração, agora é possível viabilizar a construção dessa praça ali no Vila Verde. Existe um pedido meu desde 2013, que pede uma contemplação dessa praça ali no Vila Verde. Em 2013, apesar de ser líder do governo, eu não consegui que meus pedidos fossem atendidos. E quando eu fui secretário municipal de meio ambiente, em 2018, havia a lei do plano diretor que impedia a construção dessa praça. Porém, essa casa de leis alterou essa lei do plano diretor e aquela área deixou de ser uma área especial de interesse ambiental, se tornou uma área verde. Quero aqui parabenizar o Fausto também, que teve um grande empenho nessas alterações do plano diretor, e agora é possível atender a população ali do Vila Verde em torno, e a construção dessa praça, ela chega em boa hora. Um outro pedido nosso é ali no Santo Expedito. Quando diz aqui o Jardim Primavera, é porque o Santo Expedito fica ali dentro do Jardim Primavera, e nós, uma das nossas emendas impositivas é essa praça ali no Santo Expedito, que será construída agora, e nós queremos aqui também trazer a divulgação à população daquela região, que essa praça chega em muito boa hora. Um outro assunto também, já para finalizar a minha fala, senhor presidente, um outro assunto é com relação ao Morro Capuava. Eu, como pastor, faço parte ali do grupo do Conselho de Pastores de Anápolis, e é uma reivindicação antiga já, porque ali o Morro Capuava, uma revitalização que foi feita, eu quero fazer justiça ao ex-prefeito João Gomes, que fez ali a revitalização do Morro Capuava, porém, com o tempo, não foram feitas ali as manutenções necessárias ali no Morro Capuava. Inclusive, um projeto de lei de minha autoria, na legislatura passada, tombou o Morro Capuava como patrimônio histórico, ambiental e cultural do município de Anápolis. Aquela é uma área preservada. É uma área que não pode mudar mais a sua função. E porém, a manutenção não tem sido feita. E eu entrei em contato com o secretário Jackson, pedindo a ele essa manutenção do Morro Capuava. Inclusive o mirante ali, ele já caiu quase por completo. E o secretário já me garantiu, o secretário já me garantiu que já fez a cobrança e já autorizou para que a empresa contratada para manutenção de praças e parques no município de Anápolis, que essa empresa já de imediato, ela possa fazer já a manutenção ali no Morro Capuava. Dá uma parte aqui para a vereadora professora Geli.
Obrigada, vereador. Eu tenho encaminhado esse requerimento também para o vereador Jacques, inclusive hoje pela manhã eu estava ali orando, tirei até uma foto, mandei para ele novamente, solicitando o mirante, que está muito perigoso. E com relação às praças, vereador, eu estranhei não constar a praça do Bairro de Lourdes, inclusive uma emenda, minha emenda e também as emendas do deputado Rubens Ottoni, todas destinadas à construção da praça do Bairro de Lourdes, infelizmente ela não consta nessa relação. Que bom então que o senhor possa nos explicar. Obrigada.
Tá, professora Geli, essa praça do Bairro de Lourdes, vai ser feita sim uma reivindicação da senhora, inclusive tem uma emenda, inclusive da época que eu era secretário, porém essas que eu citei aqui vão ser recursos do Fundo Municipal de Habitação. Então elas só podem ser construídas em áreas especiais de interesse social. O Fundo Municipal de Habitação, pelo seu regimento, pela lei, ele não pode pegar o recurso do Fundo Municipal de Habitação e fazer em uma área que não seja uma área especial de interesse social. Então essas aqui, áreas contempladas, elas se encaixaram nessa finalidade do Fundo Municipal de Habitação, que são áreas especiais de interesse social. As que não estão aqui, com certeza, inclusive as demais emendas impositivas, aquelas que têm recursos de emendas de parlamentares, essas com certeza serão construídas, porém não com esses recursos do Fundo Municipal de Habitação. Não sei se ficou claro para a senhora, mas essa é a explicação. Então, dizendo aqui à população as boas iniciativas que estão acontecendo aqui no município de Anápolis. Segundo promessa do secretário Jackson, ainda no primeiro semestre, muitas dessas praças já estarão sendo entregues à população
vereador Américo, porque são recursos que já estão no fundo e é só utilizar o recurso, uma vez que o conselho do fundo já liberou para que seja utilizado. Senhor presidente, é isso que tinha a dizer, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Registrando a presença em plenário do vereador Américo Ferreira e convidando o próximo orador, vereador Lélio Varenga.
Bom dia, presidente. Cumprimentando o senhor, quero cumprimentar todos os pares desta Casa Legislativa. Cumprimento também as pessoas que nos acompanham através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, aos nossos internautas, a todos vocês que se fazem presente nesta manhã de segunda-feira. Meu bom dia, que seja uma semana abençoada, também um mês abençoado. Cumprimento também todos os servidores do município que aqui se fazem presente, lutando pelas suas reivindicações de melhorias. É isso mesmo, né? Temos de lutar sempre por dias melhores para todas as nossas categorias. Cumprimento também a todos os colaboradores desta casa, assim também cumprimento a imprensa aqui presente, na pessoa do Marcelo Alisson, do Silvan Machado, do Marcos e também do André. Senhor presidente, eu quero aqui compartilhar essa preocupação que o pastor Elias trouxe a esta casa. E dizer ao senhor, pastor Elias, já vamos marcar com o Renato, diretor do Hospital de Urgências, para a gente ter um parecer daquela unidade hospitalar que foi acertado no contrato como um hospital que fará também estas cirurgias. Já deu o tempo suficiente para que o hospital pudesse concluir a transição da OS passada para esta OS. Então nós precisamos averiguar como que anda os andamentos práticos para que nós possamos cobrar com mais eficiência e cobrar também em benefício da população anapolina. Depois o conclamo ao senhor para que nós possamos ir lá, já marcar essa reunião com ele.
Uma parte, vereador.
Pois não, novo vereador, pastor Elias.
Vereador Lélio, eu concordo com Vossa Excelência e hoje mesmo estarei entrando em contato lá com a direção da FUNEV e vou marcar com também o administrador geral lá, que é o nosso amigo Renato, para que a comissão possa estar indo lá. Isso é muito bom nós acompanhar, sim, essa transição, como que está a situação. E até porque, quem sabe, pode ter até novidade para passar na comissão e nós informar a população do que está sucedendo no ANA. Você pode contar com o nosso trabalho, nós estamos juntos com vocês.
Obrigado, novo amigo, pastor Elias, vereador de luta, sempre encarrado também em questão da saúde pública do município. Esse é o papel desta casa, né? Estar em defesa do povo, em defesa da sociedade que aqui nos colocou, para que pudéssemos estarmos trabalhando em prol e benefício da sociedade. Com certeza iremos lá, iremos também, doutor Ismael Alexandrino, nosso secretário estadual de saúde, qual a gente tem uma certa afinidade, eu acho que não teremos dificuldades para irmos até lá, conversarmos com ele, juntamente com as demais autoridades da saúde do estado, daquela secretaria estadual. Também, senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar o executivo na pessoa do prefeito Roberto Naves, que na última prestação de contas, sexta-feira passada, do quadrimestre, eu tinha feito um questionamento à questão das lâmpadas de LED. Esta casa aqui aprovou um empréstimo para que pudéssemos ter mais uma certa quantidade de iluminação de LED na cidade de Anápolis. E até agora não tinha sido executado o nobre vereador João Feitosa. Eu gostei muito da resposta do prefeito quando disse a questão da responsabilidade. Foi licitada uma lâmpada com perfil, com padrão X, e a lâmpada que foi entregue, as lâmpadas que foram entregues, não era o padrão que foi licitado. E isto
representa e significa a responsabilidade com o dinheiro público que você paga seus impostos, nós pagamos os nossos impostos para que possam ser revertidos em forma de benefícios. Pois não, nobre amigo, vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. Parabenizo Vossa Excelência de ter visto, né, na íntegra, pelo próprio prefeito Roberto Naves, a responsabilidade que ele tem. E eu tenho acompanhado também justamente essa questão, quando o senhor me procurou, que eu falei, não, o senhor vai ficar sabendo agora mesmo. Uhum. Mas é isso mesmo. Chegaram um lote aí de lâmpadas LED que não condiz com o que foi contratado. Imediatamente, o secretário Francisco, aí eu parabenizo o secretário, porque pensa num homem coerente, tenta a responsabilidade do certo. Então, parabéns ao Francisco e parabéns pela sua falha. E logo vai estar chegando um novo lote aí, para que a gente possa, pelo menos, fechar esse ano com a promessa, com o compromisso do prefeito, que eu tenho certeza que vamos chegar com quase 80%, 90% de lâmpada de LED na cidade de Anápolis. Parabéns e devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado pela fala, nobre amigo, vereador João Feitosa. O senhor que é um conhecedor profundo desta questão de iluminação pública, de energia. Então, o senhor é um especialista nessa área e tem acompanhado muito bem toda essa demanda que é uma necessidade, não só questão de melhoria, mas questão econômica também. Nós sabemos que a lâmpada de LED, a economia é muito grande, além de clarear, iluminar, ser muito mais eficiente. Então, hoje, não só questão de Brasil, mundo, hoje tudo se utiliza a lâmpada de LED. Além de ela ser mais econômica, ela é muito mais eficiente. Quero cumprimentar o senhor, que tem acompanhado muito bem também. Senhora presidente desta casa no momento, em exercício, vereadora Eline Rosa, é questão da solicitação nossa, da nossa emenda impositiva, que foi a solicitação de uma área de lazer na região norte ali, na região do Boa Vista, Santa Isabel, onde será atingido ali basicamente todos os bairros daquela região. Ali é um número muito grande de pessoas que não têm, nobres vereadores, uma área de lazer. E nós tínhamos feito, com esse recurso da emenda impositiva, uma solicitação ao prefeito Roberto que pudesse construir esta tão sonhada área de lazer para aquela sociedade ali. E foi com muito prazer que estivemos semana passada com o projeto em mãos, já finalizado o projeto, e logo será feita a tomada de obra desta praça, onde ficará entre a Avenida Brasil e a Rua França, naquele vão do posto ali até lá na próxima a Panificadora Brasil. Então, quem ganha é a população daquela região ali. Vai ser um projeto que será com certeza um dos cartões postais da cidade de Anápolis, com eficiência, com qualidade de vida, porque nós precisamos não só de comida, mas precisamos de lazer também, para que nós possamos ter uma qualidade de vida melhor. Então, quero cumprimentar. Sabemos que essa emenda, o valor da emenda impositiva, não chegaria nem aos pés do preço desta obra, pastor Elias. Mas o prefeito, com a sensibilidade da necessidade de realmente poder dar um lazer, dar uma qualidade de vida melhor às pessoas que ali habitam, aquela região norte ali, Boa Vista, Santa Isabel, São Carlos, Alvorada, Cidade de Jardim, Cidade de América, setor Bougainville, possa ter realmente ali, novo vereador Mauro Severiano, sou cidade universitária, sou também ali daquela área ali, um dos defensores também daquela área. Então, quem ganha é a população. Esse é o papel do homem público, poder trazer benefícios, qualidade de vida à nossa população. E por último, senhor presidente, quero aqui deixar também externar os meus sentimentos à família do nosso amigo, né, hoje então saudoso amigo Benjamin Bez Júnior, nosso amigo Benjamin, que deixou sua marca registrada aqui nesta casa, na cidade de Anápolis e também em todo o estado de Goiás. Um dos homens públicos de maior relevância que nós pudemos conviver com ele. Com certeza fará muita falta ao serviço público, no meio público, não só de Anápolis, de Goiás, do Brasil. Mas Deus tem seus projetos, tem seus planos, e que nós possamos fazer neste momento, senhor presidente, e rezar para que a alma dele possa ter um bom descanso, que Deus possa dar o consolo à sua família, por todo o bem que ele fez à cidade de Anápolis, estado de Goiás, e a todos nós. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra a vossa excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, convido o penúltimo orador, vereador Jean Carlos. Cumprimentando os servidores municipais que estão aqui, cumprimentando a pessoa do Ulisses. Tudo bem, Ulisses? Seja muito bem-vindo aí, você e todos os servidores.
Bom dia, presidente. Cumprimento o senhor e em nome do senhor e todos os demais colegas. Ouvintes do Canal 10 TV Web, da Rádio Manchester, todos os que nos acompanham aqui no plenário, especialmente os fiscais de edificações, fiscais de posturas e cadastradores imobiliários. Quero externar aqui também de público, antes de iniciar minha fala, vereador Mauro, os sentimentos às famílias do saudoso Benjamin Bezos Júnior. Lamentável, né, o passamento dessa forma. E certamente trabalhou, dedicou-se para contribuir com o crescimento da cidade. Então, em nome do nosso amigo Ivan Baez Júnior, nosso amigo Ivanzinho, também servidor público, fiquem os nossos sentimentos e que a sociedade possa realmente homenagear, fazer as últimas homenagens ao Benjamin. Eu gostaria, né, de abordar aí o projeto de lei do prefeito que dispõe sobre a classificação do cargo de fiscais, de educação, e de obras e também de cadastradores ao nível superior. Nós sabemos que cada vez mais a sociedade exige qualificação, preparo, capacidade e probidade dos servidores públicos. Vocês, servidores, que são a ferramenta principal para que possa acontecer a realização do serviço público para bem da população e para o funcionamento da máquina pública. E está aqui algumas categorias essenciais para isso, que são aqueles que trabalham para garantir a ordem e o crescimento urbano com sustentável. Então eu quero aqui cumprimentar a vocês, cumprimentar a administração e dizer que nós deflagramos, tivemos a honra de deflagrar essa pauta, essa demanda, ainda no final de 2016. E aqui tive alguns que desde o início confiaram que nós estaríamos ombreando e abraçando essa causa. Tivemos depois o reforço de outros colegas vereadores, vereador Wes, vereador Leandro, vereador Jacques. Mas quero aqui agradecer ao prefeito, que muitas vezes, vereador Leandro, ao contrário do que nós estamos vendo, uma tentativa de desqualificar o servidor público a nível nacional, nós estamos aqui com toda a dificuldade financeira, vendo que o prefeito tem tentado prestigiar, garantir melhorias. Foi assim agora recente com o Vale Alimentação, que vai atingir 4.800 servidores. Foi assim também ao estabelecer a gratificação de produtividade para os avaliadores imobiliários e também para os fiscais de meio ambiente. E agora, mais que justo, poder classificar os fiscais de edificações, os fiscais de posturas e, por emenda nossa, os cadastradores imobiliários, à condição de nível superior. Nós desejávamos que fosse de imediato, que não houvesse a condicionante da realização do concurso público, até porque temos um entendimento do Tribunal de Contas, do Estado de Goiás, dos municípios, que poderia. Mas diante do entendimento da Procuradoria e do posicionamento da administração, nós respeitamos. Vamos comemorar esse avanço, mas vamos continuar, vereador Wedes, com um compromisso com esses servidores que fazem jus a que em breve tenhamos a realização do concurso público e eles possam ter efetivamente sua equiparação e ter sua valorização reconhecida. Quero aqui externar a vocês meu compromisso de sempre. Dizer que tivemos muitas situações, intempéries, vocês estiveram reunidos diversas vezes, reuniões com o prefeito, administração, algumas eu participei, outras não, mas o importante é que nós estamos caminhando para que o resultado seja atingido. Tem aqui realmente um reconhecimento muito forte, como vocês são essenciais para a atividade do Serviço Público Municipal. Quero aqui, na pessoa do Jeremias, treinar todos os fiscais de postura, meus cumprimentos. E reconhecer aqui também a luta de todos que participaram. E na pessoa também do Wender, do Fausto, do Paulo, da Ana Flávia, a todos os demais fiscais de educação que desde o início, do Cleandes, estiveram presentes, acompanhando, lutando, né, várias reuniões no meu gabinete, na prefeitura, nos locais que encontrávamos, ao Mário também aqui, que sempre esteve lá acompanhando as questões jurídicas, e reconhecer que os cadastradores imobiliários também é uma função importante, merecem estar incluídos nessa pauta, e eu tive a oportunidade de apresentar mais juntamente com o vereador Ueto e os demais colegas a emenda que inseriu os cadastradores imobiliários. Nós queremos excelência, porque nós sabemos que cada vez mais os servidores vão ser cobrados pela sociedade. O importante é que nós possamos atingir a todas as categorias. Daqui uns dias nós vamos estar lutando pelas merendeiras, pelos agentes administrativos, pelos auditores da saúde. Assim, gradativamente, vamos permitir que todos tenham valorização, reconhecimento e possam receber bem. Boa remuneração, vereador Leandro. Nós teremos que cobrar. E a população vai cobrar. E a Câmara também. Mas nós sabemos que temos pessoas qualificadas e que fazem jus a isso. Diferentemente da pretensão de desqualificar e de tentar imputar ao servidor público déficit previdenciário e outras situações mais, nós temos, ao contrário, tentado lutar e mostrar que a população, que o maior patrimônio da administração pública municipal são os servidores. São vocês que na área da fiscalização, da saúde, da educação, da infraestrutura, permitem que a população tenha, de fato, a prestação do serviço público. Então, tenho certeza, né, que o prefeito Roberto tem suas dificuldades financeiras, assim como todos os municípios, mas tem demonstrado interesse em resolver. Espero que em breve nós tenhamos aqui o encaminhamento da database. E certamente teremos. Nós sabemos que os municípios atravessam dificuldades, mas temos que reconhecer o que é de justiça. Tem lutado, tem tentado e tem demonstrado interesse em atender os servidores públicos. Está na minha parte. Eu até brinquei agora há pouco com um dos colegas. Eu estou tirando uma parte do fardo das costas porque nós tínhamos esse compromisso. Mas da outra parte, eu vou continuar segurando um no sentido que nós possamos continuar lutando para que em breve realize o concurso público, amplie a categoria com pessoas qualificadas e que vocês possam ter a equiparação e efetivamente passar a perceber uma remuneração melhor. Então fica aqui o nosso reconhecimento à administração, nossos cumprimentos a vocês e o nosso compromisso de estar sempre respaldando o servidor público municipal da cidade de Anápolis, que verdadeiramente faz com que as engrenagens da administração funcionem. E estendo aqui o compromisso a todas as demais categorias, professores, auxiliares de serviço de higiene e alimentação, os artífices, todos aqueles que têm vários pleitos e aqueles que têm a demanda da incorporação de gratificação ainda pendente. Nós não esquecemos, não. Vamos lutar e vamos, se Deus quiser, no futuro breve, comemorar isso também. Eu agradeço e, de certa forma, me sinto bastante satisfeito por ver aqui esse primeiro passo acontecer e vocês terem esse reconhecimento. Um abraço a todos e muito obrigado.
Obrigado. Obrigado, vereador Jean Carlos. Nós sabemos da sua luta junto aos servidores municipais, né, e da parte da Câmara Municipal, vocês podem ter certeza que nós iremos cobrar o concurso público para a categoria, para realmente valer essa lei que nós iremos votar na manhã de hoje. Mais uma vez, registrando a presença de todos os servidores aqui, cumprimentando todos na pessoa do Jeremias, que é o diretor de posturas do município de Anápolis. Convido o último orador do grande expediente para fazer uso da palavra, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar as pessoas que acompanham a sessão aqui no plenário. Cumprimentar você também que acompanha a sessão pela Rádio Manchester, você que acompanha a transmissão da TV Câmara, cumprimentar todos os vereadores aqui, cumprimentar os familiares do Bezinho através do meu amigo Ricardo Bez, dar os pesos do vereador Dominguinho e todos os vereadores. Presidente, eu uso o grande expediente aqui para poder repercutir algumas coisas que aconteceu na semana passada aqui na nossa cidade. Principalmente em relação às fake news. Anápolis tem aí uma equipe aí de pessoas que gosta de fazer a fake news na cidade, mas a fake news só para o lado do mal. E as pessoas que realmente gosta de fazer a fake news e pensando que vai tirar algum tipo de vantagem ou que vai ser reconhecido muitas das vezes lá na frente, dizer que o ditado popular, ele ao longo dos tempos vem demonstrando aí que a verdade sempre tem prevalecido. E aqui eu quero usar aqui a grande audiência que a Câmara Municipal tem, através da Rádio Manchester, através das transmissões que são feitas aqui na sessão, e as pessoas que gostam, às vezes, de fazer fake news, às vezes tiram um trechinho da sua fala aqui, não tem coragem de transmitir os 10 minutos que você usa aqui, o grande expediente, para poder realmente falar o que a gente usa a tribuna para poder falar. E principalmente a minha pessoa, porque eu sou aquele tipo de parlamentar que para mim não vim na sessão só se eu não conseguir levantar da cama. Ou se não tiver internado, igual eu tive internado ali no hospital de urgência. Assim que eu saí, debilitado, eu vim aqui para a sessão. Eu fiz uma cirurgia recentemente, com a cara toda inchada, eu vim aqui para a sessão para poder fazer o meu trabalho do dia a dia. Por que que eu estou falando isso para o ouvinte aí que acompanha a sessão? Recentemente, nós estivemos ali no industrial para poder entregar 200 escrituras àqueles moradores ali daquela região. E na minha fala lá no industrial, ali no Jardim Esperança, eu disse lá aos moradores que 8 anos da gestão passada foi entregada 60 escrituras. E com 3 anos da nossa administração foi entregada 200 escrituras. E semana passada circulou na cidade, nas redes sociais aí, um vídeo de um morador falando que não conseguia registrar sua escritura e a culpa era da prefeitura. E o mesmo morador de lá fez depois um outro vídeo reconhecendo que o erro não era da prefeitura e que o erro era sim do cartório de registro. Mas o vídeo da faixa aonde dizendo que o erro era da prefeitura percorreu todos os grupos de WhatsApp da cidade. O grupo que faz fake news. Mas a fala do mesmo morador reconhecendo que ele tinha errado e que tinha já feito o registro da sua escritura não percorreu da mesma forma que deveria ser. Então eu quero dizer ao senhor aí, ao senhor não, porque você não merece ser chamado senhor, a você que não tem credibilidade porque é um mentiroso, você foi testado nas urnas. Você foi testado nas urnas em 2016. Sabe qual foi sua votação? 167 votos que você ganhou. E eu aqui ainda reputo que foi muito. Porque a pessoa mentirosa, ainda ter 167 votos, ainda foi muito. Mas que o senhor possa ter coragem de ser testado nas urnas agora de novo, para nós ver se realmente a fake news da mentira que o senhor pratica na cidade de Anápolis possa dar resultado. Eu acredito na verdade. e usa a tribuna aqui todo dia praticamente para corrigir fake news que acontece na nossa cidade. Porque a verdade tem que ser vinda à tona. E a verdade, morador do Jardim Esperança, é que vocês possam ir no cartório e fazer o seu registro da sua escritura. Eu quero ceder uma parte ao vereador João César, o João da Luz, né, que foi lá para poder orientar a população daquela região e esteve lá no dia que nós entregamos 200 escrituras.
Obrigado, vereador Domingos. Eu gostaria de enaltecer e parabenizar sua fala. No dia que soltou essa imagem, esse vídeo com a faixa denegrindo um trabalho que foi feito pela Procuradoria, pela Prefeitura, pelo prefeito Roberto Naves, falando que as escrituras eram
frias. Pelos vereadores também.
Pelos vereadores. Que a escritura era fria, eu achei muito pesado. E eu fui de imediato lá para verificar isso in loco. Fui conversar com o Tiago. O Tiago foi o que colocou essa faixa lá. E depois eu fui na Procuradoria para verificar se realmente isso procedia. E depois eu fui no cartório para verificar. Simplesmente houve uma inconsistência no cartório e o cartório pediu para os moradores aguardarem alguns dias. Mas tudo certo, decreto, lei, tudo aprovado. Esse trabalho de regularização fundiária que a REURB agora permitiu os prefeitos das cidades regularizarem os lotes e dar essa escritura para o cidadão, é um trabalho muito bom, um trabalho muito bonito. E que ele tem que ser valorizado. A Anápolis tem mais de 15 mil pessoas aguardando a escritura e você acha que o prefeito ia tomar uma atitude de colocar uma escritura fria? Então, a responsabilidade é muito grande. Parabéns, vereador Domingos. E nós não estamos aqui na Câmara para ficar brincando, não. E as pessoas, viu, vereador? Com relação a fake news, o cara já está sabendo que é uma informação mentirosa. E é mesmo assim ele continua divulgando. Nós temos que aprovar um projeto aqui para criminalizar isso. Já passou dos limites. Nós temos que tomar uma atitude porque todos são atingidos de forma criminosa e mentirosa com essas fake news. Obrigado, devolvo a palavra.
E aí, vereador, eu quero aqui reconhecer também as outras gestões que entregou muitas escrituras na cidade toda, entregou 60 lá onde que eu acabei de pronunciar aqui, entregou em outros bairros de Anápolis também. Caramba. Então entregou na cidade toda e outra. E aqui é os 23 vereador, os 23 vereador fez um trabalho para poder ajudar essas pessoas que não têm a sua escritura e que agora estão sendo contempladas. Eu vou ceder uma parte ao vereador Luzimar.
Obrigado, vereador Domingos. Sim, a gente fica vendo aí as pessoas do mal, pessoas maldosas. O tanto que é difícil para conseguir as coisas, e o prefeito entregou aquelas escrituras ali no distral, qual é o teu escritório político ali. Sociedade ali é alegre, satisfeita de poder ter a sua escritura, como foi também ali no Laranjeira, Vivian Parque, segunda etapa, população alegre, pessoal achando bacana, esperava por isso, era um sonho. Dessas escrituras, e quando chega, vem essas pessoas do mal querer defamar, querer distorcer, mas o prefeito está de parabéns e a sociedade está alegre.
Obrigado, vereador Ismael. Eu quero aqui, para poder estar acabando meu tempo, cumprimentar os vereadores, todos os 23 vereadores que fazem esse trabalho para poder atender a população anapolina que precisa de ganhar sua escritura e depois registrar sua escritura. Cumprimentar a administração do prefeito Roberto, ali cumprimentar todos da Procuradoria que faz um trabalho para poder ajudar essas pessoas que não têm a sua escritura, ganhou e possa registrar. Ainda vai ter muitos ainda. E a você que faz a fake news, que eu não vou citar o seu nome, mas você sabe que eu estou falando de você, que teve 167 votos, põe seu nome de novo para poder ser testado nas urnas, tá bom? Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerro o espaço do grande expediente. Solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Domingos de Paula, vereador Américo, vereador Valdete, vereador Paulo de Lima, vereador Luzimar Silva, vereador Alfredo Landim, vereadora Geli, vereador Ederson Lopes, vereador Lela Varenga, vereador Pastor Elias, vereador Pedro Mariano, vereador Fernando Paiva, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda, vereadora Eline Rosa, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Mauro Severiano. Coro suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo o coro suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já solicito a primeira secretária, a vereadora Eline Rosa, que faça a leitura dos projetos para deliberação.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 249 de 2019, de autoria do vereador Jean Carlos, que revoga a lei 4030 de 17 de julho de 2019, que dar-se-á o nome de engenheiro Dido Gonzaga Jaime à área pública municipal, praça situada na rua A, quadra E, bairro Cidade Jardim e da outras providências.
Projeto de lei ordinária 249 de 2019, de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei complementar 009 de 2020, de autoria do prefeito municipal, que altera dispositivos da lei número 212 de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos da administração direta, autarquias e fundações do município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça do Servidor Público foram favoráveis ao projeto com emendas e também de finanças.
Projeto de lei complementar 09-2020 do Executivo está em discussão.
Discutindo.
Inicialmente, vereadora professora Geli, em seguida Jean Carlos.
Obrigada, presidente. Presidente, eu quero exaltar aqui a importância de colocar o curso superior para todos os segmentos, sobretudo esses segmentos que são tão importantes para a nossa cidade. Então, quanto mais educação, quanto mais conhecimento, sem dúvida nenhuma, trará melhor, um trabalho melhor, revestido aí para a comunidade, para o cidadão que necessita desse serviço. E nós sabemos que esses profissionais já desenvolvem a contento esse trabalho e que muito nos orgulha o trabalho de todos eles. Por isso, a importância de estar colocando agora o ensino superior e a nossa luta para que haja o concurso público para as categorias, para que eles possam aí, que eles possam ter esse benefício por meio desse projeto que ora nós aprovamos aqui nesta casa. Então, eu quero parabenizar o trabalho que esses servidores vêm desenvolvendo na nossa cidade e tudo aquilo que é de benefício para o servidor, nós somos favoráveis. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas para confirmar que o objetivo central do projeto é alterar a exigência, a classificação dos cargos fiscal de edificações, de posturas, cadastrador imobiliário, para o grupo ocupacional de nível superior. Ou seja, alteração na lei que dispõe sobre a estrutura e as carreiras vai ser, a partir de então, classificada como nível de escolaridade de nível superior. Portanto, o objetivo central do projeto é esse e certamente, no futuro, haverá exigência no novo concurso e, consequentemente, a equiparação para os atuais, já que estão em exercício. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. O projeto ainda está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinário número 027 de 2019, de autoria do...
Emendas, presidente.
Faço a leitura das emendas.
Emenda da Comissão do Servidor Público.
Nossa, são várias, né? São várias emendas, é todas de uma vez? Emenda modificativa a fim de alterar o caput do artigo 4º do projeto de lei que tramita nesta casa, cuja redação passará a ser a seguinte. serão niveladas as remunerações dos servidores fiscais de edificações e fiscal de posturas aprovados em concurso público para o qual se exigiu diploma de nível médio ao sistema remuneratório dos servidores aprovados em concurso para o cargo de nível superior após os respectivos provimentos do cargo de fiscal de edificações e de fiscal de posturas de nível superior. Próxima emenda. Emenda aditiva a fim de adicionar o artigo 3º-A, que passará a ser o seguinte. A partir da vigência desta lei, a escolaridade exigida para o provimento do cargo de cadastrador imobiliário será de graduação em nível superior, ficando dispensado o pré-requisito de escolaridade ao cadastrador imobiliário que não possuí-la e já estiver na data de vigência desta lei, no desempenho das suas funções. Próxima emenda aditiva. Adicionando o artigo 4º-A, cuja redação passará a ser a seguinte. Será nivelada a remuneração dos servidores cadastradores imobiliários aprovados em concurso público para o qual se exigiu o diploma de nível fundamental ao sistema remuneratório dos servidores aprovados em concurso para o cargo de nível superior após os provimentos do cargo de cadastrador imobiliário de nível superior. Próxima emenda aditiva também, adicionando o artigo 2º-A ao projeto de lei, que passará a ser o seguinte. Lei complementar, a Lei Complementar número 212, de 22 de dezembro de 2009, fica alterada no anexo 4º, acrescentando nas tabelas de especificação dos cargos ao grupo operacional superior os cargos de cadastrador imobiliário, passando a vigir nos seguintes termos. Descrição sumária das atividades. Cargo, cadastrador imobiliário, quantidade 5, carga horária semanal, 40 horas. Nível 1, pré-requisitos, curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação e com duração mínima de 4 anos. Nível 2, 3 anos de efetivo exercício do nível 1, certificados em concursos profissionais devidamente reconhecidos em órgão competente correlacionados ao cargo de origem que somados atinjam 200 horas. Nível 3, 3 anos de efetivo exercício ao nível 2, curso de especialização lato sensu na área de atuação. Nível 4, 3 anos de efetivo exercício do nível 3, curso de mestrado na área de atuação. Nível 5, 3 anos de efetivo exercício do nível 2, curso de doutorado na área de atuação. São essas as emendas.
As emendas lidas estão em discussão.
Sim, presidente.
Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Tivemos a oportunidade de ser o relator na Comissão do Servidor Público. E para uma maior clareza da redação, sobretudo o artigo 4º, nós fizemos apenas uma alteração aí de redação para que ficasse bem claro que não há exigência de novo concurso público para os que já estão exercendo as atividades de fiscalização e que serão remunerados e equiparados a partir do respectivo provimento do cargo fiscal de educação e fiscal de postura de nível superior. Portanto, foi apenas para clarear da maior transparência e clareza na redação do artigo 4º e também as emendas apresentadas, as outras três, foi no sentido de estabelecer o dispositivo que contemplasse os cadastradores imobiliários, que aqui eu quero também cumprimentar, ainda pedir excusa porque não citei, também na pessoa do Ulisses e do Luiz, a categoria dos cadastradores que também estão presentes aqui e que também nós apresentamos essa emenda diante do pleito e da luta e trajetória deles diante do serviço público realizado aí há tantos anos. E que para que nós possamos, nesse cargo também, cada vez mais, ter pessoas qualificadas e competentes. Lembrando que essa escolaridade de nível superior é para que cada vez mais nós possamos ter servidores que lidam aí diariamente com o Código de Educação, Código de Posturas, Código de Meio Ambiente, Plano Diretor, e leis esparsas que exigem um conhecimento mais apurado e para que nós possamos ter cada vez mais qualificação na prestação de serviço público. Então são essas as considerações em relação às emendas que eu peço aos demais colegas. Essas emendas dos cadastradores imobiliários foram de autoria minha do vereador Ederson e aprovado pelos demais membros servidores Pedro Mariano, vereadores Pedro Mariano, Américo, Japão, na Comissão do Servidor, na Comissão de Finanças, também aprovado por unanimidade, sob o presidente do vereador Pedro, e que peço aos demais pares possam também aprová-las. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. As emendas modificativas e aditivas ainda estão em discussão. Com a palavra, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, ainda na discussão dessas emendas, eu quero aqui cumprimentar meu amigo pastor Jeremias Vidal e todos os servidores que fazem esse trabalho. Nós, que fazemos parte da Comissão de Constituição e Justiça, debatemos muitas vezes ali na sala de comissões, e aqui eu faço coro junto com o meu amigo, o relator, o vereador Jean. E concordo que isso aí vai trazer um efeito positivo para a nossa população e também aperfeiçoando os profissionais que têm os seus estudos e que debruçam, que fazem o seu trabalho, sendo reconhecido a igualdade nessa situação. Portanto, senhor presidente, teve o meu reconhecimento na Comissão de Constituição e Justiça e terá aqui também em plenário. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. As emendas modificativas e aditivas estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As emendas estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária número 027/2019. De autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre abordagem social para pessoas em situação de risco, moradores de rua no município de Anápolis e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto e há um pedido de retirada e arquivamento do próprio autor.
Projeto solicitado pelo autor, arquivamento. Solicita a diretoria legislativa que arquive o projeto.
Projeto de lei ordinária 068/2019, de autoria do vereador Telly Júnior, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto e há um pedido de vista da vereadora professora Geli Sanches.
Vistas concedidas à vereadora professora Geli.
Projeto de lei ordinária número 174/2019, de autoria do vereador João Feitosa, que dispõe sobre a criação do programa de fisioterapia da melhor idade às pessoas acima de 60 anos no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto e foi feito também um pedido, inclusive no grande expediente de hoje, do próprio autor, solicitando a retirada de pauta e arquivamento.
Remeta-se o projeto ao arquivo por solicitação do autor.
Projeto de lei ordinária número 232, de 2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, que dispõe sobre o plano Cartão Vermelho, que visa a proibição de participação em licitações e celebração com o poder público de contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e locações por empresas que não cumprem com contratos ativos e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto e o autor não se encontra em plenário. Presidente.
Projeto prejudicado pela ausência do autor. Passa a palavra à secretária para leitura e votação de moções e indicações.
Moção de aplauso, de autoria do vereador Deusmar Japão, do Municipal, a ser encaminhada à equipe VTR 5027, composta pelo terceiro sargento Neto, cabo Jair, o soldado Brenner da Força Tática, pelo relevante serviço prestado a Marília Albuquerque, vítima de acidente de carro. Moção de aplauso, de autoria do vereador professor Geli, a ser encaminhada aos policiais militares da Patrulha Maria da Penha, comandante da patrulha, capitão Daiane Holanda Ferreira, este ato representada pelo tenente Ronan José Nogueira, que atualmente está respondendo pela equipe e à frente dos trabalhos desenvolvidos nessa cidade, toda a equipe composta pelos policiais militares. Terceiro sargento Jaime Carlos da Silva, terceiro sargento Daiane Holanda Pinto, cabo Aloysio Gonçalves Ferreira e soldado Priscila Espírito Santo Ferreira, pelo desempenho relevante do serviço prestado às mulheres vítimas de violência doméstica em nossa cidade. Moção de aplauso, de autoria da vereadora professora Geli, em homenagem aos policiais militares, subtenente PM André Nassar da Chagas, sargento PM Flávio Henrique Pereira, sargento PM Moisés Antônio de Souza, cabo PM Bruno de Andrade, soldado PM Felipe Cândido de Souza, soldado PM Rodrigo Saraiva Alves de Almeida, pela apuração, elucidação e detenção do autor do homicídio de Lucilene Maria de Souza, ocorrido em 20 de janeiro deste ano. Moção de pesar, de autoria do vereador Paulo de Lima, a ser encaminhada à família do senhor Feliciano Alves de Sena Filho, pelo seu passamento ocorrido em 17 de fevereiro deste ano. Moção de pesar de autoria do vereador Paulo de Lima, a ser encaminhada à família do senhor Nailson Ferreira Pedrosa Júnior, pelo seu passamento ocorrido no dia 19 de fevereiro deste ano. Moção de pesar de autoria do vereador professor Geli Sanches, a ser encaminhada à família da senhora Maria da Luz Alves dos Santos, pelo seu passamento ocorrido no dia 26 de fevereiro do corrente ano. Moção de aplauso de autoria da vereadora professora Geli, em homenagem aos policiais militares Sargento Luciano de Souza Salles, Sargento Anderson Rocha Martins, Soldado Hudson Henrique de Oliveira, Soldado Túlio Henrique Moreira, pela apuração, elucidação e detenção dos assassinos de Sara Moreira da Silva no bairro de Lourdes. Moção de apelo de autoria da vereadora professora Geli Sanches, a ser encaminhada à Defensoria Pública do Estado de Goiás e ao Núcleo Especializado de Defesa e Promoção dos Direitos da Mulher, solicitando a estas instituições a realização de atendimento permanente e qualificado às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no município de Anápolis, instituindo a Defensoria Pública da Mulher a ser encaminhada ao Defensor Público-Geral do Estado, Dr. Domilson Rabelo da Silva Júnior, e a coordenadora do núcleo, Dra. Gabriela Marques Rosa Ramdan. Moção de apelo de autoria da vereadora professora Geli, a ser encaminhado ao ilustríssimo secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Estado de Goiás, senhor Rodney Rocha Miranda, ao ilustríssimo senhor delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Goiás, doutor Odair José Soares, para que seja ampliado o horário de funcionamento e o quadro de servidores da Delegacia da Mulher em regime de plantão 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados. São essas as moções. Ainda em tempo, moção de pesar de autoria da mesa diretora, solicitando encaminhamento de moção de pesar à família do senhor Benjamin Beze Júnior, Bezinho.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Helena Rosa. As moções lidas estão em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, apresentei várias moções aí, tanto moções de aplauso, quanto também algumas solicitações aí, algumas moções de apelo também, e todas no sentido de proteção à mulher. Nós estamos aí no mês de março, hoje é o nosso dia 2 de março, dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Então, senhor presidente, nós estamos aí apresentando essa moção de aplausos para os policiais que desvendaram em tempo recorde 2 crimes contra as mulheres na nossa cidade. Um deles ali no bairro de Lourdes, quando foi assassinada uma senhora, inclusive ela já foi servidora desta casa pela terceirizada, tinha trabalhado nessa casa pela terceirizada, e ela, além de ter constatado o abuso, eles assassinaram e jogaram o corpo debaixo de uma carreta. E ali encontrada pelos populares, os policiais que estiveram, além de preservar todo aquele ambiente, imediatamente eles saíram em diligência e conseguiram prender os dois assassinos desta mulher. Da mesma forma, aquela outra senhora que foi assassinada ali na Alexandrina, em que ela conseguiu escrever com o próprio sangue o nome do seu algoz. E os policiais, imediatamente também, na mesma noite, eles conseguiram aí deter o assassino dessa mulher. Portanto, senhor presidente, nós estamos apresentando essas moções no sentido de aplaudir toda ação que possa aí coibir a violência contra a mulher. E também, senhor presidente, estamos encaminhando a moção de apelo para que haja uma defensoria pública aqui em Anápolis, com atendimento específico para a mulher vítima de violência. E nesse sentido também, mais uma vez, nós apresentamos nesta casa uma moção de apelo solicitando que a Delegacia da Mulher, que ela seja aberta em plantões no final de semana. É os dias onde acontece o maior número de violência, maior índice de violência contra a mulher, infelizmente não há plantão nessa especializada. Então nós estamos solicitando mais uma vez, esperamos ser atendidos nessa solicitação agora desse ano, para que eu peço o apoio dos pares. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. As moções ainda estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Nas discussões das moções, senhor presidente, eu quero discutir uma da vereadora Geli, na questão de pedido de apoio, professora Geli, ao nosso diretor-geral da Polícia Civil do Estado de Goiás, doutor Odair José, e digo à senhora, faço coro junto com a senhora nessa situação, e se necessário, a Frente Parlamentar de Segurança dessa casa, nós vamos de encontro com o nosso secretário de Segurança Pública, doutor Rodney, e também o próprio diretor-geral da Polícia Civil. E não tenho dúvida, nós seremos atendidos. Estou à disposição da senhora, qualquer momento, assinei sua moção e quero crer que seremos sim atendidos. Anápolis merece, e eu tenho visto não só a luta de Vossa Excelência, mas de todos os vereadores, mas nesse sentido, quanto nós estamos vendo, o quanto o número de violência contra a mulher tem crescido no Brasil e principalmente também em Anápolis, precisamos sim de ter um atendimento diferenciado quanto aquelas mulheres que são, quem sabe, penalizadas por essas pessoas. Quando chega ali até a delegacia, às vezes até com a tristeza profunda, mas a ver, quem sabe, no final de semana não tem um atendimento especializado que deveria ser recebido. Estou junto com a senhora e assinei, e se necessário, volto a reafirmar. A Frente Parlamentar de Segurança está pronto para ir junto com a senhora até Goiânia, no secretário, doutor Rodney, e também a Odair José. Conte comigo. E ainda, senhor presidente, na questão das moções, quero aqui deixar as minhas condolências. Assinei a moção na questão do Bezinho, né, pela sua passagem desta vida para outra, pessoa que eu conheci pessoalmente, tive o privilégio de estar junto com ele e quero crer que Deus possa consolar a família, um momento tão difícil, e assim que termina a sessão nós estaremos indo aqui em conjunto com alguns vereadores ali no velório do nosso saudoso agora Bezinho. Benjamin Bezzi Júnior. Obrigado, senhor presidente. Devo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero também aproveitar aqui e manifestar as condolências à família do Benjamin Bezzi Júnior, o Bezinho, na pessoa do Ivan Bezzi Júnior, que é o Ivanzinho. O Ivanzinho é servidor público, como bem disse aqui o vereador Jean, é colega meu de faculdade, formamos juntos. E eu me lembro que pelo falecimento do Bezinho, ele me mandou uma mensagem bem cedo, então talvez tenha sido uma das primeiras pessoas a tomar conhecimento do passamento, e ali já manifestei as minhas condolências a ele, e pudemos ali passar alguns contatos para que pudesse organizar esse velório que está acontecendo hoje, já alguns dias após o falecimento. Mas que Deus possa consolar toda a família, que Deus possa estar consolando ali todos os amigos, porque realmente uma pessoa relevante que fez a diferença e que deixou um legado. E como diz o pastor Elias, daqui a pouco estaremos indo lá dar o nosso abraço pessoalmente. Fica aqui a nossa manifestação de sentimentos a toda a família e amigos do Bezinho. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu queria aproveitar esse momento também para desejar as condolências para os familiares, para os amigos que se despedem agora do nosso amigo Bezinho. O Bezinho que contribuiu muito para o crescimento e para o desenvolvimento da cidade, que teve a oportunidade de ser um parlamentar, ser presidente dessa casa. Com certeza vai deixar muitas saudades e é um grande amigo. Eu tinha uma grande amizade com o Bezinho e eu desejo que os familiares agora possam ser confortados por Deus, que é um momento muito grande, um momento muito difícil nessa despedida. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. As moções estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária para leitura de requerimentos.
Requerimento de autoria do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos e massa asfáltica na Rua 26, com a Chácara Americana, acesso ao Somerville. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à CMTT, reforma e reparo de um quebra-molas na Rua Ângelo Teles, na Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos e massa asfáltica na Rua Antônio Carlos Pereira, 45, lote 2, no setor sul, primeira etapa. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria de Obras, a a efetivação de reparos na iluminação pública, troca de lâmpadas no poste 001-180047, na rua Galeão, quadra F, lote 11, no Calistolândia. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando da Secretaria de Obras. Reparos na iluminação pública, colocação de lâmpada no poste 2876-3932, na rua Antônio Pascoal, quadra 5, lote 18, na Vila São José. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando da Secretaria de Obras. A troca de lâmpadas nos postes 2836-3553, 2836-3590 e 2836-3565, na rua Dona Zita Duarte, na quadra 5, no Residencial Girassol. Requerimento do vereador Elimer Rosa, solicitando à Secretaria de Obras a realização de recuperação asfáltica, serviço tapa-buracos e recapeamento por toda a extensão da Avenida São Paulo, no setor industrial aeroporto. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à Secretaria de Obras o serviço tapa-buracos na rua Nova Capital, quadra 147, lote 15, na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Desmar Japão, solicitando à Secretaria de Obras pavimentação asfáltica e cascalhamento em toda a extensão da rua 5, no Jardim Lusitano. Requerimento do vereador Desmar Japão do Municipal, solicitando à Secretaria de Obras serviço tapa-buracos em toda a extensão da rua Bela Vista, no Jardim Suíço. Requerimento do vereador Desmar Japão do Municipal, solicitando à Secretaria de Obras serviço tapa-buracos em toda a extensão da rua Verde Vale, no Paraíso. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando à Secretaria de Obras a realização de serviço tapa-buracos na Avenida das Rosas, quadro 17, lote 21, casa 2 e casa 3, na Boa Vista. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando à Secretaria de Obras a realização de tapa-buracos na rua 23, quadra F, lote 19, na Chácara Americanas. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de obras, o serviço de tapa-buracos na Avenida Sérgio Túlio Jaime, no bairro Filóstro. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na rua 3, no Jardim América. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de repavimentação asfáltica na rua Dona Neide, quadra 10, lote 36, Jardim Ana Paula. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na rua 6, Dona Cota, na Vila Industrial. Requerimento do vereador Pastor Elias Ferreira, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente, limpeza e roçagem e retirada de lixo na rua 5, quadra 1, lote 7, no bairro anexo Itamaraty. Requerimento do vereador Pastor Elias Ferreira. Desculpa. Solicitando à Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento, serviço de limpeza, roçagem e retirada de lixo na rua Silvânia, quadra 3, na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pastor Elias Ferreira, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de manutenção no telhado do feirão coberto do bairro Conjunto IAPC. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, solicitando à Secretaria de Educação reparos necessários na piscina da Escola Municipal Ayrton Senna da Silva, situada na rua Eurípedes Gemelo, na quadra 1, lote A, conjunto Filósofo Machado. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, solicitando à Secretaria de Desenvolvimento Social que sejam tomadas providências para a escolha dos representantes da sociedade civil organizada para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, conforme inciso 2º do artigo 3º da Lei 3.750 de 2013. Requerimento de autoria do vereador Pedro Mariano, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de desentupimento e limpeza na galeria pluvial da Avenida Presidente Kennedy, número 205, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando à Secretaria de Obras serviço de tapa-buracos em todo o Parque das Nações, com especial atenção à Avenida Berlim, onde há vários buracos. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando à Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buracos no Jardim Santana, principalmente na rua Luiz de Azevedo e Vielas, Lisboa. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a roçagem e limpeza na rua Água Cristalina, no bairro Polo Centro. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Divino Pai Eterno, na Vila Góes. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando à Secretaria de Obras Serviço tapa buracos em toda a extensão da rua Belém, na Vila Góes. São esses requerimentos, presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Helena Rosa. Os requerimentos lidos estão em discussão. Inicialmente, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Presidente, tem um requerimento aí, também relacionado ao Dia Internacional da Mulher e o apoio às mulheres, reconhecendo a importância, senhor presidente, dos conselhos municipais que auxiliam aí a gestão municipal, fazendo tanto esse controle social como também trabalhando nas políticas públicas. E o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, ele teve seu mandato expirado no dia 7 de fevereiro de 2020 agora. E tem aí a representação da sociedade civil, que deve ser escolhida, né, em um fórum especificamente realizado para este fim, o que não aconteceu, inclusive, nessa gestão do Conselho do mandato de 2018 e 2019. Então, nós estamos solicitando aí a secretária de Desenvolvimento Humano para que ela possa, né, ouvidar aí os meios necessários, né, para que haja esse fórum, que haja a escolha desses representantes da sociedade civil organizada e também que possa aí solicitar os membros do poder público para que o Conselho ele possa tomar as iniciativas necessárias e possa aí tomar posse e trabalhar nas políticas públicas para as mulheres com mais afinco. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Os requerimentos lidos ainda estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações. Com a palavra, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, novamente eu quero aqui parabenizar a minha irmã Lúcia, que Deus continue abençoando ela. Parabéns, eu tenho certeza que você vai comprar um bolinho para mais tarde para a gente bater palmas aí para você. Você é mais do que merecedora. Obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Comunicando, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente, quero comunicar a todos que nós tivemos, no ano passado, eu e o vereador João Feitosa, com o nosso engenheiro responsável pelo DENIT, aqui na região de Anápolis, o senhor Hernandes. E ele pediu que nós fizéssemos um pedido aqui pela Câmara Municipal, e eu fiz, foi aprovado pelos nossos colegas, por todos. E ele conseguiu atirar uma verba e agora arrumando toda a questão ali daqueles guarda-reis próximo à BR-153, entre o trevo da Havan e até sentido a Interlândia. Então quero aqui agradecer ao nosso amigo Hernandes, o engenheiro responsável do DENIT, o qual está trocando todos os guarda-reis e aquelas barras de proteção do lado da BR, né, que muito estava estragado. E agora também nós vamos fazer um pedido a ele, eu sei que não é obrigação minha como vereador, mas como cidadão, que ontem eu passei e presenciei, voltando lá do velório da minha sogra, encontrei com um acidente o meu amigo, que morava aqui, tinha aqui um comércio na rodoviária, e agora estava em Pirenópolis, vindo para um velório aqui em Anápolis, o caminhão fugindo de um buraco na ponte sobre o córrego Ipanema, e deu de frente com ele, jogou ele embaixo, aonde ele perdeu a sua vida, sua mãe perdeu, a sua esposa está muito mal aqui no Ana. Então nós vamos conversar com o Hernando, pedir para que faça, né, a reparação desse buraco também na BR. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Não há mais inscritos no espaço das comunicações. Então, sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, encerro a presente sessão e convoco outra para amanhã, dia 3 de março de 2020, em horário regimental. Agradecendo aí aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também os telespectadores que nos acompanharam através do Canal 10 e o WebTV. Uma semana abençoada a todos.